Senhores e senhores deputados, vamos retomar a segunda parte da nossa reunião da Comissão de Saúde. Permitam-me só dar um esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, há um pedido de esclarecimento relativamente à não transmissão técnica. A informação que temos aqui da parte técnica da Assembleia da República é que confirma que não foi transmitida, houve um problema de natureza técnica na regi, tivemos de trocar um equipamento, só conseguimos operar com câmaras cerca de 30 minutos após o início, pelo que perdemos também o vídeo dos outros grupos parlamentares. Temos o áudio todo e vamos publicar a reunião na íntegra, sendo que a parte inicial da reunião vai ser substituída por um slide. Muito obrigada. Senhores e senhores deputados, ponto 1 desta reunião, da segunda parte, aliás, distribuição da proposta de lei 109 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2024 para efeitos de elaboração de parecer setorial, a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças até 27 de outubro, designação de deputado autor do parecer, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Iremos indicar o nome até ao final do dia. Muito obrigado.
Até ao final do dia, Sr. Deputado. Muito obrigada. Ponto 2, discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente no Grupo de Trabalho Saúde Mental de Alzheimer Portugal, instituição particular de solidariedade social e associação de doentes, sobre a implementação da estratégia da saúde na área das demências, para apresentar o requerimento do Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito brevemente, gostava de apresentar às senhoras e aos senhores deputados o nosso pedido com caráter de muita urgência à Alzheimer Portugal, que é uma instituição de solidariedade social e também uma associação de doentes, na pessoa da senhora, sua presidente, doutora Maria do Rosário Zinque, dos Reis, para que viesse ao grupo de trabalho, não ao plenário da comissão, mas ao grupo de trabalho. Como sabem, nós temos um grupo de trabalho de saúde mental, no qual nos temos dedicado não só à aprovação e à discussão na especialidade da nova lei de saúde mental, mas também nos temos continuado a debruçar sobre esta temática e, portanto, tendo em conta a implementação do despacho 5.988 de 2018 e as notícias que têm vindo a público sobre a implementação deste mesmo despacho, penso que seria de todo pertinente ouvir esta associação na pessoa da sua Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto quem quer usar da palavra, Sr. Deputado Anabela Rodrigues, PS.
Muito bom dia, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Nós entendemos, efetivamente, que esta área das demências é importantíssima e que deve ser uma prioridade na área da saúde. Nós temos um dos países mais envelhecidos da União Europeia e a esperança de vida tem, como sabemos, aumentado significativamente. Mas o Governo já tem demonstrado que é altamente sensível nesta matéria. E prova disso é que já foi criado um grupo de trabalho que propôs a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, foi criada também a Estratégia de Saúde na área das demências, foi criada a coordenação, foram criados planos regionais da responsabilidade da ARS, criados e já aprovados, e efetivamente está em curso a substituição do Presidente da Comissão Executiva pela necessidade de um ajustamento à reestruturação que está em curso no SNS, mas isto não significa que a estratégia esteja parada. Muito pelo contrário, as coisas estão a andar, foi concluída a abordagem terapêutica das alterações cognitivas, foi realizado um mapeamento de programas de formação disponíveis em demência, com o objetivo de reforçar as capacidades dos profissionais e das famílias nesta matéria. Está planeada também uma campanha de sensibilização nesta área, portanto, nada está parado, muito pelo contrário, tudo está já a ser implementado no terreno. No entanto, nós queríamos dizer que não nos vamos opor a esta audição no seio do Grupo da Saúde Mental da Alzheimer Portugal sobre a estratégia da saúde na área das demências.
Então, muito obrigada. Sr. Deputado, eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra neste ponto. Não havendo pedidos de uso de palavra, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Parlamentar do PCP. Aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, do requerimento Chega para audição urgente no Grupo de Trabalho da Saúde Mental da Alzheimer Portugal. Ponto 3.
Senhora Presidente, desculpe.
Faça a vossa deputada Maria Antónia.
Eu queria só dizer que, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho da Saúde Mental, e como já temos alguns assuntos pendentes, e antes que se faça a interrupção por causa da discussão do orçamento, Eu perguntaria e aos serviços se era possível marcarmos ou para a semana uma reunião para podermos começar pelo menos a receber para a semana. Eu penso que depois podemos decidir um dia e para podermos começar a tratar dos requerimentos que já estão pendentes e do nosso trabalho, que de facto depois da aprovação da lei da saúde mental ainda tivemos uma reunião, mas estamos em falta com algumas questões.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada Maria Antónia. Vamos passar então ao ponto 3, a discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente do bastonário da Ordem dos Médicos, do Diretor Executivo do SNS e do Ministro da Saúde, para que prestem todos os esclarecimentos sobre os encerramentos sucessivos a que estamos a assistir em serviços hospitalares de diversas especialidades, de norte a sul do país, e sobre que medidas concretas devem ser tomadas pelo Governo para assegurar que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde não colapsam definitivamente. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. No requerimento que a Iniciativa Liberal apresentou, fizemos referência ao facto do SNS atravessar uma situação sem precedentes, com inúmeros serviços hospitalares que se encontram encerrados, temporariamente encerrados, de norte a sul do país, com a existência de falta de médicos de diversas especialidades para assegurar as escalas, em consequência da mais do que compreensível disponibilidade que estes médicos demonstram para realizarem ainda mais horas extraordinárias, sendo que as especialidades que se encontram mais afetadas por esta questão são a ginecologia, a obstetrícia, a cirurgia geral, medicina interna, pediatria, cardiologia e medicina intensiva. Nós não podemos ignorar que o acesso à prestação de cuidados de saúde no SNS está devidamente comprometido e a IEL considera que este facto é absolutamente inaceitável e não somos nós próprios que temos dito isso, não somos nós que temos uma postura alarmista ou até exagerada em relação ao tema, e basta para isso recordar aquela que foi a posição que bastonário da Ordem dos Advogados dos Médicos dizendo que a situação que se vive no SNS pode tornar-se verdadeiramente catastrófica. Portanto, o panorama que nós temos são profissionais extremamente exaustos, que não conseguem conciliar aquela que é a sua vida profissional com aquela que é a sua vida pessoal, que não têm recursos para exercerem aquelas as suas condições com a devida qualidade e com a devida segurança para os utentes, que não estão a ser devidamente remunerados pelo mérito e pelos resultados que são alcançados, não se sentem reconhecidos e sentem no final do dia que são completamente desvalorizados e estão por isso desmotivados. E por isso coloquem-se na pele destes profissionais de saúde e questionem-se se é sequer moralmente aceitável exigir que estes façam ainda mais horas extraordinárias. Para nós não é compreensível, tem estado também em causa aquela que é a segurança dos utentes e, portanto, é natural que estes profissionais de saúde resolvam agir recusando-se a fazer mais horas extraordinárias. Por isso mesmo, a Iniciativa Liberal entende que este Parlamento deve estar na posse de todas as informações, para além daquelas que já são veiculadas pela comunicação social, sobre o que realmente está a passar e sobre quais são as medidas que o Governo está a delinear ou a pensar em implementar para conseguir resolver este gravíssimo problema e, portanto, conforme referimos no requerimento e face à gravidade desta situação e aos problemas que se têm vindo a manifestar nos vários hospitais do SNS norte a sul do país, consideramos que a Comissão de Saúde deve acompanhar bastante de perto aquilo que se está a passar, deve conhecer aquelas que são as preocupações da Ordem dos Médicos e também deve, segundo aquela que é a obrigação constitucional, fiscalizar a atividade do Governo relativamente às medidas que têm adotar, porque para nós não é aceitável que o que está a passar com o nosso Serviço Nacional de Saúde continue acontecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por usar a palavra sobre este requerimento. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento, eu queria lembrar que, à semelhança de outros requerimentos recentemente aprovados e sobre a mesma matéria, reforçamos que há, desde já, agendada uma reunião com o Sr. Ministro, se não me engano, no 29 ou 30 de outubro, não estou bem presente da data.
Estamos a aguardar, confirma-se.
Estamos a aguardar. E, portanto, quando se requer a vinda do Ministro ou do Diretor Executivo, nós consideramos que há, de facto, uma superposição de informações, visto que, vindo cá a tutela, que é responsável por toda a política de saúde, não vemos necessidade, nem nos faz sentido, que continuemos a perpetuar a vinda de várias entidades para falar sobre o mesmo assunto. Portanto, neste momento, e porque já está aprovada uma audição com o Sr. Ministro sobre a mesma matéria, e não queremos, de certa forma, desrespeitar as informações, visto que são as informações oficiais, não vemos necessidade de aprovar este requerimento, porque não traz nenhuma vantagem sobre o mesmo assunto, que, aliás, já foi mais que reiteradamente apresentado por outros grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pediu a palavra ao Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento, nada temos a obstar à sua realização. É verdade que temos já várias audições ao Ministro da Saúde, uma delas especificamente sobre a questão das urgências, mas creio que este requerimento, apesar de tudo, vai um bocadinho além da questão das urgências e, portanto, do nosso ponto de vista, poderá fazer sentido. A sugestão que gostávamos de fazer, até considerando que é pedida a audição ao bastonário da Ordem dos Médicos e, portanto, com um foco aqui em particular nos profissionais de saúde médicos, sugerir que possam também ser ouvidos os sindicatos, que têm tido um papel absolutamente relevante, nomeadamente nas negociações com o Ministério da Saúde sobre as suas condições de trabalho, que têm um impacto direto relativamente à forma de funcionamento dos serviços hospitalares em várias especialidades, nomeadamente aquelas que foram referidas têm mais dificuldades. Portanto, parecia-nos que faria sentido ouvir não apenas a Ordem dos Médicos, mas também os sindicatos neste caso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rui Cristina, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Social Democrata reconhece esta crise nas urgências. Tanto o nosso partido reconhece, como todos os portugueses reconhecem e sofrem na pele com tudo aquilo que se tem vindo a passar relativamente ao mau funcionamento das urgências hospitalares e toda esta crise que assola o Serviço Nacional de Saúde. E, como tal, o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que o PCP acompanhará também este requerimento. O PCP também tem apresentado alguns requerimentos neste âmbito sobre estas preocupações relativamente ao SNS, não com a mesma perspectiva que a Iniciativa Liberal apresenta, mas naturalmente distinguimos-nos da preocupação do SNS em reforçá-lo e não em fragilizá-lo, mas estes serão outros 500 em termos de discussão e debate, e por isso, mas qualquer das formas, o PCP irá acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais pedidos de uso de palavra, vou colocar. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Fazer aqui apenas duas notas relativamente ao que foi dito por algumas senhoras deputadas. Primeiro, em relação ao PS, à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. A verdade é que a Iniciativa Liberal quer sim ouvir várias entidades e eu para isso tenho que recordar que não é por causa da Iniciativa Liberal que existem diversas entidades no setor da saúde. Foi o próprio Governo que quis criar uma direção executiva, diretor executivo esse, que tem anunciado as diversas reformas que vão ser, ou diz que vão ser implementadas na área da saúde, quando devia ser o Ministro a fazê-la. Portanto, os governos, o Governo do Partido Socialista tem que decidir se quer um ou se quer dois ministros. Portanto, não somos nós que queremos chamar duas entidades. É o Partido Socialista que quis criar duas entidades. Portanto, se existem duas entidades a tratar do tema de saúde, temos chamado duas entidades, mais obviamente o bastonário da Ordem dos Médicos. E depois, este requerimento obviamente não é conveniente, não é por causa de estarem já requerimentos pendentes em relação ao tema. Não é conveniente ao PS. não é conveniente ao PS, porque vem aqui expor aquelas que são as fragilidades e aquelas que são as duplicações de funções. Relativamente à senhora deputada do Bloco de Esquerda, dizer que por nós não temos nada a opor em relação à audição dos sindicatos, mas o PS já disse que queria chumbar este requerimento, ou pelo menos deu-se a isso a entender, e portanto não depende da iniciativa liberal. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos colocar à votação o requerimento. Eu pergunto quem vota contra. Partido Socialista, quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento está chumbado com o voto contra do Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento Chega para audição da Entidade Reguladora da Saúde e da Administração Central do Sistema de Saúde sobre as deliberações, as decisões dos processos contraordenacionais e as medidas cautelares adotadas durante o segundo trimestre de 2023 pela Entidade Reguladora da Saúde. Para apresentar o requerimento, o deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores e senhores deputados. O nosso requerimento vai no sentido de ouvirmos a ERS e a CSS, uma por ser a entidade reguladora e outra por ser a entidade responsável pelo planeamento orgânico e no terreno do SNS. Neste segundo trimestre do ano, nós vimos que, de facto, a situação no SNS se continua a degradar. A título de exemplo, como está também no nosso requerimento, vemos que, por exemplo, no Hospital de Loures e no Algarve, a ERS criticou os atrasos nas marcações de alguns exames, como as mamografias, deu instruções, fez advertências. Noutras situações, levantou mesmo processos de contraordenação, como é o caso no Hospital de Porto Alegre, em relação à morte do recém-nascido, porque ter apontado que a VEMER não estava operacional e foi levantado um processo de contraordenação contra uma unidade local de saúde, neste caso a unidade local de saúde do Norte Alentejo. Também no Centro Hospitalar do Algarve, visitado por esta comissão, a ERS, a Entidade Reguladora da Saúde, detectou incumprimentos de procedimentos na identificação de cadáveres, que levou à entrega a familiares de cadáveres diferentes, que foram depois chorados e enterrados pelas suas famílias, o que é bastante grave. Também se pronunciou sobre outros hospitais no país e apontou várias falhas, tendo levantado vários processos de contraordenação e advertências. Neste sentido, e também porque estamos num cenário em que mais de 2.500 médicos se recusam a fazer horas extraordinárias, além das 150 horas, o que poderá prejudicar bastante o SNS, e a própria operacionalidade das urgências tendo levado já ao encerramento de mais de 20 urgências, portanto, duas dezenas de hospitais no país que estão com constrangimento de urgências, e várias VEMERs, portanto, veículos de emergência médica e reanimação, que estão também inoperacionais. Portanto, neste momento, nós pensamos que seja fundamental ouvir tanto a CSS para saber o que é que se dispõe a fazer na operacionalidade do SNS e a Entidade Reguladora da Saúde para saber como é que está a tratar e como é que está a fiscalizar esta falta de operacionalidade no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este requerimento quem pretende usar da palavra. Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No que diz respeito a este requerimento, eu começaria por dizer que o Grupo Parlamentar do Chega tem toda a oportunidade, isto na sequência da minha intervenção anterior, tem toda a oportunidade na audição do Sr. Ministro da Saúde de colocar estas questões. A matéria contraordenacional é, de facto, da competência da Entidade Reguladora da Saúde. E eu lembro que esteve cá a semana passada à Entidade Reguladora da Saúde e, portanto, parece-nos... Não foi sobre este tema, tem toda a razão, mas como também sabe, qualquer deputado, apesar do tema ser outro, pode sempre considerar e pôr a questão, pode não ver respondida à sua questão, mas pode sempre colocar a questão, e não foi esse o caso. Seja como for, o que eu queria também referir é que o senhor deputado disse muito bem que o requerimento para ouvir a ACSS sobre planeamento. As competências da ACSS são várias, tem competências na área dos recursos humanos, na gestão de recursos humanos, financeiros e, portanto, também a nível de planeamento. Mas, como vem o Sr. Ministro, que no fundo também tutela a ACSS, parece-me que devíamos, no mínimo, aguardar e, no caso da matéria constante do requerimento, até parece que só no caso do Hospital da Cova da Beira é que foi o único hospital em que a ACSS teve interferência. O que nos parece mais cordial seria, neste requerimento, ouvirmos a entidade reguladora da saúde, que de facto tem uma competência mais direta sobre a matéria controle nacional, e não ouvirmos a parte da ACSS. Se assim entender, isto seria uma sugestão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, vamos na anuência daquilo que foi indicado pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos e solicito então que seja desagregado que sejam desagregadas as duas instituições e que seja feita uma votação independente para a audição das mesmas. Obrigado.
Muito bem. Eu pergunto se mais alguém pretende usar a palavra sobre este requerimento. Vamos colocar a votação. Sim, Sr. Deputado Rico.
Sr. Presidente, só para dizer que da parte do PSD consideramos importante ouvir estas duas entidades e por isso vamos votar favoravelmente.
Muito bem, vamos colocar à votação separadamente a audição das duas entidades. Vamos começar pela votação do requerimento para a audição da entidade reguladora da saúde. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O grupo parlamentar do PCP. Foi aprovada com a abstenção do grupo parlamentar do PCP. E agora colocamos à votação o requerimento do Chega para audição da ACSS, Administração Central do Sistema de Saúde. Eu pergunto quem vota contra, PS, quem se abstém, grupo parlamentar do PCP. Portanto, este requerimento foi chumbado. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria agradecer à Comissão ter hoje aprovado dois requerimentos, aprovado a chamada de duas entidades aqui à sede da Comissão, e queria também agradecer a todos os grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar do PCP, porque a sua abstenção já é tomada para mim como um voto favorável, portanto agradeço a unanimidade na aprovação das propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 5 desta ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da ex-diretora dos Serviços Farmacêuticos e do Conselho de Administração do IPO de Lisboa sobre a situação de falta de recursos que levou à entrega de escusa de responsabilidade por parte de vários profissionais. Para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Este requerimento tem por objetivo obtermos todos os esclarecimentos relativamente à situação no IPO de Lisboa. Nós tivemos conhecimento de que a diretora dos serviços farmacêuticos, neste momento ex-diretora, acabou por apresentar a demissão alegando falta de recursos materiais e humanos. Tivemos depois declarações do Conselho de Administração, nomeadamente da sua Presidente, negando estas indicações, mas a verdade é que passado poucos dias vários destes profissionais farmacêuticos acabaram por apresentar também escusa de responsabilidade por considerarem que não estarão também garantidos os recursos necessários para garantir a segurança clínica dos utentes. E isto é uma situação que nos deve, creio eu, deixar muito preocupados, e é importante que esta Comissão consiga obter os esclarecimentos relativamente ao que se passa no IPO de Lisboa. O IPO de Lisboa é um estabelecimento de uma importância muito, muito grande, não só pela sua dimensão, mas também, obviamente, pelo tipo de doentes que trata, e, portanto, haver aqui qualquer indicação de que poderá haver falta de recursos humanos ou materiais materiais para cuidar estas pessoas parece-nos que é muito grave e, portanto, achamos que neste momento é relevante ouvir as pessoas que estão neste momento envoltas neste processo para perceber efetivamente o que é que se está a passar no IPO de Lisboa e é nesse sentido que requeremos a audição da agora ex-diretora dos serviços farmacêuticos e também do próprio Conselho de Administração do IPO de Lisboa para nos dar todos os esclarecimentos sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto quem pretende usar a palavra, Sr. Deputado Guilherme Almeida, do PST.
Sra. Presidente, só para dizer, como se deve recordar, este foi um assunto que nós introduzimos na semana passada com a audição da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos para obter também a sua posição sobre o assunto, uma vez que esta é uma questão que já se vem repetindo, no ano passado aconteceu, também já aconteceu no IPO do Porto e por isso nos preocupa e vamos votar favoravelmente também este requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este assunto se alguém pretende usar da palavra. Não havendo mais pedidos de uso de palavra, vamos colocar à votação. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Partido Socialista. Foi aprovado este requerimento do Bloco de Esquerda com a abstenção do Partido Socialista. Vamos ao ponto 6, senhores e senhores deputados, para terminarmos esta reunião e peço mais um pouco da vossa atenção. Baixou à comissão. Outros assuntos. É importante a vossa atenção, é mais um esforço. Baixou à Comissão da Saúde o projeto de lei do LIVRE, cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e comportamentos autolesivos. A pergunta é se os senhores deputados dos grupos parlamentares pretendem propostas se querem apresentar propostas de alteração, se é necessário realizar audições, se pretendem apresentar propostas ou pedir pareceres escritos para este processo. Temos um... Não havendo... Sr. Deputado Isabel Pires, Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, não tinha aqui informação que isto estaria levantado nos outros assuntos, mas relativamente a propostas de alteração, em princípio quereremos apresentar propostas de alteração. Relativamente a audições, não tenho isso totalmente fechado neste momento, creio que o proponente também deve ser ouvido para perceber se era essa a ideia inicial ou não, mas eventualmente poderá fazer algum sentido haver aqui algumas audições, mas não tenho isso neste momento completamente fechado, mas sobre propostas de alteração muito provavelmente iremos apresentar.
Muito bem, Sra. Deputada. Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor.
Sra. Presidente, dizer só apenas que neste momento nós não vemos qualquer necessidade de propor nenhum tipo de audição. Sobre as propostas, analisaremos mais tarde. Obrigada.
Pronto, muito obrigada, senhores e senhores deputados. De qualquer forma, os serviços farão circular hoje um e-mail com esta matéria e depois, senhores deputados, por favor, responderem em representação a este assunto. Baixou ainda o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, a realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. Prazo para a apresentação de propostas de alteração. Se houver propostas de alteração que queiram apresentar, temos 20 dias, senhores deputados. Pode ser? Pronto, 20 dias para apresentarem propostas de alteração. É o habitual, não é?
Começa a contar depois, no orçamento.
Sim, o orçamento, o calendário do orçamento interrompe os prazos. Uma informação, informamos que no dia 24 de outubro temos agendada a visita ao INSA e que as inscrições deverão ser feitas até às 16 horas do dia de hoje, portanto mantém-se as inscrições para os senhores deputados. E temos aqui 3 pedidos para eventos na Assembleia da República, que vamos perguntar aos senhores e senhores deputados se há alguma oposição a estes eventos. Primeiro, conferência, prevenção de RSV, uma prioridade nacional de saúde, organizado pelo RSV 5 Sangue e Inspirar a Mudança, 7 de novembro de 2023. Prevenção de RSV, tem a ver com uma doença de diagnóstico ligada a, não sei se é papilomavírus, mas temos que pesquisar. 2. Evento A Nova Geração de Profissionais de Saúde, organizado pela Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, 15 de novembro. E terceiro evento, solicitação de autopatrocínio para a realização do evento O Drama da Diabetes. Porque é que precisamos de uma resolução nacional na Assembleia da República pela Associação Protetora dos Diabetes de Portugal no dia 17 de novembro e a disponibilização da sala do Senado. Sobre estes três eventos, eu pergunto se algum senhor deputado pretende usar a palavra. Senhor deputado Guilherme de Almeida, faz favor.
Senhora Presidente, só para dizer que no âmbito da nossa subgrupo de trabalho, ou do grupo de trabalho, deslocação e eventos, tivemos alguns contactos com estas propostas e estávamos à espera que elas chegassem naturalmente aqui. Dizer que da parte da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos tivemos audição na semana passada, entregaram-nos o livro branco, são jovens que têm algumas ideias muito pertinentes para a profissão deles e também para a área da saúde. Aquilo que eles pretendem aqui é só utilizar uma sala, pelos vistos eles responsabilizam-se sobre todo o resto, e a questão da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, eles queriam um alto patrocínio da Assembleia da República e também da Comissão de Saúde. Sabemos que aqui há uns constrangimentos, porque estamos na época do orçamento de Estado e que nos limitam, mas eu acho que eles também estão na disponibilidade de avançar sozinhos, só querem estas questões garantidas, por isso se pudermos corresponder às suas expectativas, acho que resolvemos e devíamos comunicar, porque os prazos são daqui a um mês, e por isso...
Muito obrigada, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz
favor. Senhora Presidente, relativamente às questões que nos colocou, eu penso que é sempre um bom motivo nós podermos abrir o Parlamento a entidades que possam realizar aqui eventos. Obviamente terão que ser analisados e o Sr. Presidente terá que dar a sua concordância. Nós, enquanto Comissão de Saúde, damos a nossa opinião, digamos assim, não é? Se temos alguma coisa a opor. Mas partindo do princípio que o Parlamento deve ser um espaço o mais possível aberto à sociedade e à academia, eu considero que as iniciativas que pedem o autopatrocínio do Parlamento muitas vezes não pretendem tanto a presença de deputados, mas sim podê-las fazer aqui e poder ter a concordância dos deputados para a realização dos seus eventos, que obviamente terão um reflexo diferente depois dos seus eventos. Portanto, somos completamente a favor, principalmente das entidades que a senhora Presidente falou. No que diz respeito à PDP, é uma associação que esta Casa já conhece, tem mais de 100 anos, faz um trabalho excepcional na área dos diabéticos e, portanto, as outras merecem também todo o nosso apoio. Portanto, é com muito gosto que damos um parecer favorável a que se realizem esses eventos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Damos então, temos aqui mais, só para terminar, Srs. Deputados, estão confirmadas para a próxima semana a audição da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a requerimento do PS, a fim de obter informação mais detalhada sobre o 7º barómetro das altas sociais, dos internamentos sociais. E a audição da Provedoria da Santa Casa Misericórdia de Serpa, a requerimento Chega, sobre o acordo de cooperação para a prestação de cuidados no Hospital de São Paulo, em Serpa. Pronto, duas audições, próxima semana, estão confirmadas. Terminamos assim a nossa reunião de hoje. Continuação do resto, um bom dia.